Bom, hoje, seguindo para a nossa proposta de conversarmos a partir de João 11, na semana passada nós lemos uma parte desse texto e nós trabalhamos sobre a demora divina na perspectiva de que Deus é soberano. E nós vamos continuar nesse texto. E a pergunta é, por que Deus às vezes parece demorar tanto? Por que quando nós mais precisamos de Deus, muitas vezes parece que Ele demora em nos socorrer, parece que muitas vezes as nossas orações caem no vazio. Muitas vezes parece que Deus Ele é insensível às nossas dores, são impressões que nós temos. E que Deus anda meio atrasado, que o relógio de Deus parece que demora um pouquinho a acertar conosco. E aí a gente tem refletido sobre como que quando nós estamos com problemas, eles gritam com urgência para que Deus venha logo. Se você já passou por isso, se você experimentou isso, por certo, você está me entendendo. E tem uma história no Evangelho de João que diz da história, que mostra muito bem essa sensação que parece que Jesus está atrasado, né? Que Deus está atrasado, que é a história da ressuscitação de Lázaro, né? É bem conhecida essa história. Jesus é avisado que Lázaro está doente, grave, e ele simplesmente, diz o texto, que ele resolve ficar mais 2 dias ainda onde ele estava. E só então, depois de 2 dias, ele resolve ir ao encontro da família de Lázaro, quando ele chega, 4 dias já que Lázaro tinha falecido. E aí fica a questão, né? Como é que ele ia, como é que fala, controlar toda aquela situação da família que estava entristecida. Então, nós já fizemos a primeira parte, que a gente tratou aí esse Deus soberano. Hoje, nós vamos seguir com a segunda parte. Nós estamos dividindo esse texto em 4 partes, para facilitar a gente conversar um pouquinho mais nas nossas reflexões. E hoje nós queremos falar sobre essa demora divina, o Deus que é maior que a nossa teologia. E aí, talvez, a gente precisa lembrar de algumas coisas que, da semana passada, eu quero lembrar aqui, um aprendizado para nós, é que nós não podemos cair na tentação de querermos manipular a Deus, né? Acelerar ou instruir de como Deus deve agir. Muitas vezes a gente faz isso. A gente também deve perceber que se situações e circunstâncias negativas não são a inoperância de Deus, mas são oportunidades para o nosso crescimento. Aquele enquanto, né, parece que Deus não age, Ele está agindo. Precisamos aprender assim. E as nossas orações não são as ferramentas, né, ou não é que fazem Deus mover. As orações nos fazem com que a gente se mova com aquilo que Deus está agindo. Então, a gente aprendeu sobre isso, que Deus Ele é soberano em conduzir as coisas no tempo dEle, e por isso que parece que está fora do nosso tempo. E hoje, seguindo então com essa demora divina, eu quero ler com você mais uma parte desse texto, e vou ler a partir do versículo 17. João 11, a gente vai ler do 17 até o 21. Então, nós já sabemos que Jesus foi avisado, ficou mais 2 dias, então ele está chegando agora, quando ele resolve ir até Betânia, né, a casa onde mora essa família. Diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Até aqui, depois a gente lê mais um pedaço. Amados, o drama de quem enfrenta a demora divina, o drama do crente, o drama de quem crê. Jesus chega e a primeira coisa que Marta fala para Jesus é: Senhor, se eu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O contexto era esse. De certa forma, eu percebo aqui uma certa decepção por saber que Deus poderia intervir e mudar tudo a tempo. Esse é o drama de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que é que ela está dizendo? Puxa vida, por que que o Senhor não chegou um pouquinho antes? Por que que o Senhor não chegou mais cedo? Parece que a convicção era de que era uma questão de tempo e de lugar. Repara se não é isso. Questão de tempo. A convicção que se Jesus tivesse chegado alguns dias antes, né, aí sim poderia acontecer algo. E mais, tivesse chegado aqui. Então, era uma questão que passava na cabeça de Marta, de tempo e de lugar. Se Jesus estivesse naquele lugar, alguns dias antes, as coisas seriam diferentes. E eu fiquei pensando que esta convicção de tempo e de lugar na nossa relação com Deus, às vezes nós pensamos exatamente assim. E eu fiquei pensando que pensar assim é limitar o agir de Deus ao tempo e ao lugar. E eu lembrei de uma pessoa que tinha essa mesma dificuldade, que a Bíblia explica bem e está no Evangelho de João, que é a mulher samaritana. Nós lembramos lá, nós sabemos essa história, está lá em João capítulo 4. O capítulo 4 todinho é para conversar sobre esse assunto. Aquela mulher, ela tinha essa crise teológica, de que ela pergunta, inclusive, para Jesus, qual é o lugar correto para adoração? Vocês vão lembrar. E mais, ela traz uma questão de tempo, porque quando Jesus começa a conversar com ela sobre as coisas de Deus, ou as coisas dos rituais da adoração, ela fala assim: não, eu sei, quando o Messias chegar, ele vai nos esclarecer sobre isso. Então, é a mesma crise teológica, né? Ou seja, tempo e local. Então, Jesus, naquela ocasião, vai ensinar que a adoração é em espírito e em verdade. Meus queridos, eu acho que não é muito simples para nós compreendermos as possibilidades divinas muito além da nossa compreensão temporal. Nós somos seres temporais, que vivemos num local. Nós não vivemos em dois locais ao mesmo tempo. Por mais que a internet parece que nos possibilita isso, eu estou falando aqui a pessoas que estão longe da gente. Mas, na verdade, eu existo aqui e neste tempo. Então, para nós compreendermos as possibilidades divinas, além da nossa compreensão física, é algo muito difícil, não é simples. E a nossa teologia, de fato, o que é a teologia? É uma compreensão condicionada. É uma construção, é uma elaboração. A nossa teologia, que é a nossa compreensão de Deus, ela é condicionalizada, ela é sistematizada, né? Ela depende, ela é sempre limitada. O que eu sei de Deus, dos conceitos organizados de Deus, e nós tiramos a nossa teologia daqui, claro, mas o que eu sei de Deus, ele é sempre limitado. Porque toda vez que a gente se propõe a compreender um ser infinito, a gente vai esbarrar com algumas dificuldades. E é nesse aspecto que tem um grande teólogo do século passado, alemão, Barth. E Barth vai dizer que ele chega à conclusão que Deus é o totalmente outro. Ele é outro, não tem como a gente pegar esse ser. Claro que ele estava falando da transcendência de Deus. Por isso que nós dependemos das intervenções de Deus, das revelações de Deus na linguagem que a gente consiga compreender, para a gente compreender um pouquinho desse ser. Nós sempre estaremos, amados, no limiar de uma boa surpresa de Deus. A gente vai sempre e entender que Deus pode nos surpreender a qualquer momento, porque Ele é extremamente superior, maior do que a nossa capacidade de compreensão. Você concorda com isso? Então, Deus é maior do que a nossa teologia. O que estava acontecendo com Marta é o que acontece conosco. Poxa vida, Senhor, o Senhor chegou atrasado. Se eu tivesse chegado aqui um pouquinho antes, as coisas seriam diferentes, meu irmão não teria morrido. E essa dificuldade que nós temos de conviver com Deus que é infinito, é um embaraço nosso, e vamos viver isso até o dia que Ele nos chamar. Como diz Paulo, Paulo fala que nós conhecemos por espelho, até o dia que nós vamos conhecer face a face. Está aí o texto de 1 Coríntios 13, 12, a gente vai divulgar no Facebook, você que está aqui pode anotar. 1 Coríntios 13, 12, Paulo fala assim, agora, ou seja, nessa era presente, nessa condição, nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12. Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Amados, é exatamente isso. A nossa compreensão teológica, por mais organizada que ela seja, e que seja mesmo, ela é apenas algo limitado daquilo que é o ser divino. Então, quando a gente vê Marta com essa sensação de Jesus ter atrasado, a gente tem que olhar com muito carinho para essa nossa irmã, porque nós somos assim. Sensação de que Jesus, ele poderia estar, né? Por que ele não está aqui? Quando há aquele acidente, quando há aquela surpresa, a gente fica pensando, onde é que estava Deus? Nós vivemos com esta crise teológica de tempo e de lugar. E quer saber mais? Ainda tinha uma outra questão que possivelmente envolvia a cabeça de Marta. Possivelmente estava mexendo com as emoções dela. E porque é bom lembrar o seguinte, quando nós estamos com as nossas emoções abaladas por causa de um sofrimento, e cá entre nós, uma perda de um familiar querido mexe com as nossas emoções. É o caso de Marta. Você que está me ouvindo aí, possivelmente vai concordar, né? Aquele sofrimento profundo, aquela dor, aquela angústia, isso mexe com as nossas emoções. E era o caso aqui de Marta. E as nossas emoções, elas muitas vezes tomam conta e muitas coisas vêm à nossa mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinha uma crendice naquela época que possivelmente pode ter ocupado a mente de Marta, porque alguém pode ter comentado ou era ter lembrado. Havia uma crendice, amados, entre os judeus, que a alma permanecia ao redor do corpo daquele que morreu em torno de 3 dias. Então, em 3 dias haveria possibilidade daquela alma voltar para o corpo. Essa era uma crendice tola, sim, mas, como eu estou dizendo, em momentos de dificuldades, a gente crê em tolices. Então, possivelmente, isso estava na mente dela, pode ser. E aí, parece que o texto é até irônico. Jesus chega exatamente no quarto dia. Ou seja, poxa vida, Jesus, se eu tivesse chegado ontem, quem sabe ainda daria tempo, né, de da alma voltar. E isso alimentava a esperança de muita gente, mas no quarto dia não havia mais esperança. Ou seja, na mentalidade de muitos ali, Lázaro estava irrevogavelmente morto. Isso vai tornar o milagre ainda maior, concorda? Então, era esse aspecto que estava o coração de Marta. Marta estava completamente decepcionada, desacreditada por causa disso tudo. Mas eu queria, nessa primeira parte, só lembrar isso, amados, que a nossa teologia não dá conta de abarcar tudo de Deus. E a gente precisa olhar esse texto com muito carinho para Marta. Marta estava, de fato, é o que acontece conosco. Mas vamos avançar um pouquinho mais na leitura do texto, que eu acho que tem nessa história algo para a gente tirar ainda dentro desse tema, aprendermos um pouco mais. Vamos seguir do versículo 22 até o versículo 27. João 11, do 22 ao 27. Continua o texto. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aqui. É interessante esse texto, porque a crença de Marta era uma crença na ressurreição no fim dos tempos, e ela estava certa. O que ela expressa aqui estava de acordo com a fé que ela havia aprendido, não só do que circulava, porque os próprios fariseus defendiam isso, mas o próprio Jesus havia ensinado sobre a ressurreição do último dia. Então, ela estava correta disso. Eu quero só lembrar um texto, João 6, a gente vai ler o 39, 40 e 44, que o próprio Senhor Jesus fala sobre essa ressurreição do último dia. Então, constar a ressurreição do último dia no arcabouço teológico de Marta estava correto, e deve constar, inclusive, no nosso. Mas o que diz lá, só para a gente lembrar? João 6, 39, 40 e 44. E esta é a vontade daquele que me enviou, é Jesus falando, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o atraí, o Pai que me enviou não o atraí, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Marta estava certa, ela estava certa e ela estava reagindo dentro da sua teologia, que era endossada pelo próprio Cristo. Então, ela cria no poder de Deus, você consegue entender isso? Ela cria que Deus tinha poder para ressuscitar. E ela esperava por este poder de Deus. Ela não estava negando isso. Só que ela estava limitando o agir de Deus exatamente à sua teologia. Lembra que ela estava presa a tempo e espaço? Então, ela cria na ressurreição, mas no último dia. E naquele exato momento, na teologia dela, Deus estava preso ao tempo. E complicado, porque preso ao tempo, Deus chegou atrasado, então não pode fazer nada pelo meu irmão. E agora tem que esperar até o último dia para que ele possa fazer. Na cabeça dela, Deus ficou entre o hiato do terceiro para o quarto dia, e agora só no último dia. Eu creio, Senhor. Inclusive, eu creio que eu vou ser ressuscitado junto com meu irmão. Na cabeça dela, isso estava correto. Amados, é tão interessante isso, que ela estava tão presa a essa concepção, que ela não conseguiu entender o que Jesus falou. Jesus falou assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não falou assim, olha Marta, não é que haverá uma ressurreição, mas Marta, eu sou a ressurreição. E apesar dela crer no poder de Deus, ela não conseguiu perceber que Jesus estava mudando essa concepção. Isso fica ainda mais claro quando Jesus, um pouco mais à frente, vai ao sepulcro. E você conhece a história. Jesus, então, fala isso para Marta. Marta vai para casa. Jesus vai ter um encontro com Maria, que a gente vai ler na semana que vem, se Deus permitir. Mas lá na frente, quando Jesus vai até o sepulcro, Marta está de novo com ele. E aí, quando a gente vai ler o versículo 39 e 40, do capítulo 11, Jesus fala assim, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Está lembrando de novo do tempo. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então Marta, ela estava muito perturbada, e ela não conseguia entender o que Jesus iria fazer. E aquele tipo de fé que limita o agir de Deus, é esse tipo de fé que eu e você podemos cair. É o tipo de fé de uma teologia sistemática, e a gente esquece que Deus não é sistematizado. Não tem como. É como diz lá o C.S. Lewis sobre o Aslan, né, o leão, lá das Crônicas de Nárnia. Ele é um leão indomesticável. Ele é livre. Às vezes nós esquecemos disso, que Deus é livre, que Deus ainda surpreende além da nossa teologia, porque Deus é maior do que a nossa teologia. Amados, esta reflexão, ela nos faz pensar do perigo que pode nos atingir, de nós seguirmos a nossa teologia e não seguirmos a pessoa do qual ela fala. Seguirmos conceitos e não seguirmos Deus. Isso é um perigo de sermos guiados pelas nossas crenças normativas e não pela pessoa de Jesus. É um perigo. Eu conheço muita gente que tem uma excelente teologia, mas ele se fechou nessa teologia. E aí parece que Deus não pode surpreendê-lo no tempo, no espaço, na dinâmica da vida. Amados, nós precisamos sempre buscar conhecer mais da pessoa de Jesus. Os irmãos que me conhecem aqui, né, e você que talvez está me acompanhando, me conheça um pouco, os irmãos sabem o quanto que eu sou preocupado de estudarmos, de termos uma teologia. Inclusive, domingo de manhã a gente fala sobre isso, sobre as nossas crenças. Mas, amados, nós precisamos buscar conhecer mais da pessoa de Jesus. Lermos e nos apropriarmos da revelação escrita, desta revelação. Porque esta é a palavra de Deus, e isso que vai manter firme a nossa fé. Especialmente nos dias difíceis, quando as respostas não aparecem assim tão simples, tão fáceis. E é justamente no momento como Marta estava vivendo que isso nos pega. São os momentos difíceis. Nosso Senhor Jesus, esse que nós seguimos, que está revelado aqui, ele nos ordenou que nós devemos examinar as Escrituras. E porque a verdadeira fonte de discernimento, a verdadeira fonte de nutrição, estão nas verdades espirituais que aqui nos dá, né, a fonte, que aqui está a fonte. Que João 5,39 diz, né, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz Jesus. Então, amados, o que eu estou trazendo aqui é que nós precisamos, sim, nunca perder de vista examinar as Escrituras a partir da pessoa de Jesus. O Espírito Santo sempre agirá nesses momentos. O Espírito Santo, ele sabe do quanto que nós precisamos do aquecimento dele. Então, ele vai aquecer os nossos corações com o quê? Com aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Mesmo quando nós não encontramos a melhor resposta na nossa teologia. Porque Deus será sempre maior do que a nossa teologia. Então, finalizando aqui, quando a gente olhar para esse texto e parecer que Deus está atrasado nas nossas questões, parecer que Deus não se encaixa 100% na nossa teologia, que parece que está faltando alguma coisa, que a gente possa examinar cada vez mais, encontrar o Senhor Jesus, deixar o Espírito Santo consolar e confortar os nossos corações, mesmo quando nós não temos respostas. E vai chegar um momento que a gente vai ter que contar com a boa vontade do Espírito Santo, e nós nos deleitarmos do consolo dele sem saber a resposta. Como diz Paulo, até lá nós estamos olhando em espelho. Um dia a gente vai saber. Fica esse recadinho para nós hoje. Que a nossa oração seja essa oração de confiança, mesmo não entendendo tudo. E saber, como nós lemos no início, Deus está sustentando todas as coisas pela palavra dele, pelo poder dele. Tá bom? Tenha uma boa teologia, mas deixa Deus se surpreender. Examine a palavra, não perca Jesus de vista. E aí Deus começa a mostrar que ele é muito maior, sempre será maior do que a minha e a sua teologia. Amém? Amém, isso mesmo. Deus fortifica a sua fé, você ainda mais se você estiver passando momentos difíceis. O Deus da provisão, como nós olhamos aqui sempre, né? Antes de nós orarmos, a gente fala assim, né? No coração de Deus um clamor, no coração do homem um clamor, no coração de Deus a provisão. E é nesse sentido que nós...